aprendizado,
análise,
inovação,
pessoas,
compartilhando
histórias,
experiências,
casos,
ideias,
novidades.
Podcast
AppCast.
AppCast.
O podcast da App.
AppCast.
Olá, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossa belíssima audiência, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do AppCast, episódio de número 150 e o último que estamos gravando agora em 2023, e vamos descansar depois de um ano tão intenso quanto foi o ano de 2023. E é claro, né, que o último episódio do ano nós não poderíamos falar de outra coisa, né? Senão, tudo o que aconteceu ao longo desse ano. Mas vamos lá, né? Então, assim, nessa altura do campeonato, né? Como comentei, o tema não poderia ser outro, né? O que virou, o que flopou e o que esperar, né, para 2024. De um lado, uma série de acertos, vimos novas tecnologias que prometem mudar o rumo da humanidade, campanhas que brilharam, conexões que foram muito genuínas. Mas é claro que não podemos ignorar os perrengues, as ideias que não voaram tão alto, os infinitos layoffs que dominaram, né, o LinkedIn ao longo desse ano, os aprendizados que vieram com muitos desafios, né? E agora, né, com tudo isso, olhando para o futuro, o que a gente espera de 2024? Né? Será que vem coisa boa por aí? Novas abordagens, tecnologias revolucionárias, mais tecnologias revolucionárias, novas aventuras no mundo do marketing e da publicidade. E para esse papo de hoje, a gente tem, assim, um time incrível, gigante, possivelmente, eu não sei, dos episódios anteriores, mas eu diria que, pelo menos de quando eu estou no AppCast, a nossa maior mesa de transmissão. E eu gostaria de começar convidando o nosso querido Adão Casares, da App Brasil. Adão, você está por aí? Bom dia! E, querido, você está com o mic fechado? Olha, fecharam seu microfone, Adão. Estou tentando te silenciar.
Não, deve ser coisa do loop, ele sempre boicota, mas não é isso. É que quando eu venho gravar aqui do quintal, eu tenho um sócio, uma sócia, uma cachorrinha, então ela late muito. Então
Poxa, é o último do ano, pode deixar, convida ela para participar aqui com a gente.
Ela vai participar.
Ah, que bom, depois a gente coloca o nome dela nos créditos.
Maravilha, obrigado.
Nossa próxima convidada é a Marta Gutiardi. Depois, Marta, me fala se eu estou falando certo seu sobrenome agora que você entrar, nossa head de ESG, diretora de diversidade da PP. É muito chique seu nome, Marta.
Amor, tá falando certíssimo, Carol. Marta Gutiardi,
é isso. Gutiardi, é uma coisa italiana, assim.
Bravo, bela, é com isso próprio. Felicíssima de estar aqui, Carol. Vamos fechar o ano com chave de ouro, amiga.
Ai, vamos nessa. Vou chamar a nossa próxima convidada também, a nossa querida, maravilhosa Mari Cruz, que também faz tempo que não aparece por aqui. Cadê a Mari?
Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fechar o ano com essa bancada aqui, super especial.
Coisa linda. Mari, sua casa está maravilhosa. Desculpa, a gente
Ai,
tem que comentar
obrigada.
Isso. Para quem não está assistindo, para quem não está vendo, a Mari está gravando na casa dela, que já está completamente natalina. Decoração
Sim.
linda.
Obrigada, desde outubro, viu, gente? Já comecei o clima natalino dia 12 de outubro. A gente usa os feriados para decorar a casa.
Correta, corretíssima. Gente, nossas convidadas não param, ainda tem aqui uma galera. Queria convidar a Natália Públio, vice-presidente da APP Campinas e a nossa mais recente vice-presidente da APP, do geral. Cadê a Natália?
Estou aqui, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui. Vim convidada pela Marta para representar as regionais também, né? Então, eu estou na vice-presidência da APP Campinas e é isso, levar o que está rolando no Brasil para as unidades regionais.
Seja muito bem-vinda, Nath. Posso chamar de Obrigada. Nath? Já posso ter
claro,
essa intimidade?
Você é Carol, meu é Nath.
Seja muito bem-vinda. Agora, Douglas está aqui com a gente, Douglas Mikeloff, diretor da PP Brasil e diretor de negócios e inovação da Compasso Collab. Cadê o Douglas?
Cheguei aqui, Carol, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Obrigado pelo convite.
Bem-vindo!
E estamos juntos para discutir o que rolou, o que flopou e o que vem por 2024 aí pela frente.
Olha, acho que a conversa vai ser boa, hein, gente? Se prepara. E nosso último convidado para fechar essa edição especial, nosso grande amigo Alexandre Lupi, diretor de comunicação da PP, cofundador e sócio da Compasso Collab. Cadê o Ale?
Eu não estou acostumado a entrar assim de convidado, gente. Tudo bem, eu não estou aqui muito honrado de participar aqui. Obrigado pelo. E que bacana, né, Carol? 150. Olha, 150. A galera que tá.
Vocês que começaram.
O Adão tá lá na velha guarda, o Douglas também, a Marta também, a Mari também. Aliás, deixa eu falar uma coisa da Mari, vou caguetar uma coisa aqui. A Mari, ela agora tá home office mesmo, porque senão ela já tá no cenário dela. Mas só que tem uma coisa que me implica. Tem um litro de leite de um lado e uma garrafa do outro, que até hoje eu não sei o que é aquela garrafa.
É a, continuam...
é de uísque? É de uísque? Bom, então tá resolvido. Vamos pro papo aí.
2024 eu vou trocar meu cenário.
Pronto. Não, deixa, tá bonito lá. Só me guarda o leite na geladeira, por favor.
Gente, hoje o programa tá um pouco diferente. Não fiz questionário, não tem questionário. Eu vou fazer um programa mais livre e aberto para todo mundo trazer o que sentiu, o que percebeu, que assim, nossa, o que aconteceu, o que foi incrível, o que foi zoado, o que eu acho que vai acontecer em 2024. Eu tenho uma pequena lista, só para a gente fazer assim, uma recapitular, né? Não estou nem falando só da publicidade do nosso mercado, né? Da propaganda, da comunicação, mas aconteceu muita coisa em 2023, né? Então, a gente teve ali já no Brasil, no começo do ano, teve uma troca de governo. A gente teve, ao longo desse ano, a gente teve uma Copa do Mundo Feminina, que, né, o Brasil não foi tão bem, então muitas pessoas esqueceram, mas foi uma Copa importantíssima, né, para o esporte, para o futebol feminino. A gente teve o caso do submarino que desapareceu, né, que a gente acompanhou em tempo real ali, o que está acontecendo e tudo mais. Vocês lembram disso, gente? Isso aí foi... Quero só ver a retrospectiva da Globo, como é que vai ser esse ano. A gente teve, né, um eclipse solar maravilhoso que eu fiquei esperando e o tempo fechou no dia e eu não vi. A gente teve, né, tá vivendo essa onda de calor aqui, pelo menos em São Paulo, né? A gente nunca tinha vivido uma onda de calor como a que a gente está vivendo. Acho que no Brasil inteiro, né, eu acredito, muitos estados também estão sofrendo com isso. A gente teve, né, acontecendo uma guerra, mais uma, né? A gente já vinha com a guerra ali da Ucrânia e da Rússia, agora mais uma guerra, né? A guerra. Israel ali rolando, Israel, Gaza, né? Então tudo isso impacta, né, na economia, no mundo e tudo mais. E isso assim, dando assim, uma pincelada, né, das coisas que aconteceram aí ao longo do ano. Eu queria começar com o nosso grande convidado, né, que hoje é nosso convidado, com o Alê, que esteve em muitos eventos esse ano. Né, participou do Web Summit, você foi também para Lisboa, no Rio, no South by Southwest. E eu queria que você contasse um pouco para a gente, Alê, do que você viu, como é que são suas percepções, o que você acha que deu muito certo esse ano, o que flopou e o que esperar. E vamos discutindo lá. Aí, gente, vamos participando gente, dessa conversa.
Eu vou resumir até para trazer os outros para a conversa também, mas Douglas e eu e uma boa parte do time da Compasso aqui, a gente criou um projeto esse ano, né? Na verdade, no final do ano passado, esse projeto como é o Collab Innovation, esse projeto começou no SXSW, a gente ia fazer uma cobertura especial do SXSW, porque o Douglas foi para lá e a gente ia aproveitar e fazer uma cobertura. E aí a gente acabou criando esse projeto para cobrir outros tantos festivais de inovação e criatividade aí ao longo do ano. E isso resultou numa bela turnê aí, viu? A gente passou pelo Rio2C, né? Depois do SXSW, a gente passou pelo Rio2C. Web Summit Rio. Depois foi o Hackathon
também.
Sim, Hackathon. Santa Rita do Sapucaí, o Digitalks, tivemos também no Festap, né? Tivemos lá também com o projeto lá no Festap, tivemos no Rio Innovation Week e terminou agora no Web Summit.
Caramba,
Lisboa.
Vocês foram
todos. Então, ainda faltou alguns aí no caminho que. E foi um projeto muito interessante para a gente, porque a ideia era trazer para as pessoas são esses festivais, né? A gente fala de inovação, tecnologia e tal, o festival, fui para tal lugar, mas como é que é esse lugar? Qual o calor? O que, que acontece? Como é fisicamente? E o que as pessoas, como as pessoas se sentem lá, o que, que elas absorvem, né? Porque a gente normalmente tem ali o olhar para quem palestrou, né? Para, né, o assunto, a profundidade do assunto. E no nosso caso, a gente quis mostrar como as pessoas captaram aquilo, obviamente também como que a gente absorveu as mensagens de lá. O Douglas também, assim como eu, absorveu muita coisa, a gente conseguiu. Alguns eventos a gente conseguiu ver muita palestra, outros eventos a gente não viu quase nenhuma palestra, mas porque tinha outros atrativos nesses eventos, as startups, a gente aprendeu muito com as startups. O espírito desses eventos era de encontrar pessoas e literalmente você começar um papo ali de negócio e de projeto na fila do lanche, entendeu? Isso aconteceu Sim. ao longo do ano. Então, essa foi uma coisa, uma experiência muito, muito vívida para a gente. Assim também, sendo bem honesto, a gente vê que que muitos desses festivais eles acabam meio que se encontrando, meio que tendo um pouco da mesma dinâmica, né? Mas cada um com a sua característica ali. Então, é bacana estar. Mas estar de verdade, né? Assim, não só para você fazer uma bela foto lá no Instagram. Assim, é estar
Ô, Lupe, você... Perdão te interromper. No ano passado, você também teve em alguns eventos, né? Sim. E o ano passado foi o primeiro ano pós-pandemia, né, que os eventos retornaram a ser presenciais, né?
Sim.
Você sentiu diferença desse ano, né? Tipo, já, vamos dizer assim, 2 anos, né, de abertura pós-pandemia. O que você sentiu com relação às pessoas, à convivência, à sociabilidade? É essa a palavra, né?
Eu senti as pessoas muito, assim, primeiro que os eventos estavam lotados, todos eles, absolutamente todos eles. Todos eles, o Hackathon, por exemplo, teve uma visitação de, foram 30 mil, né, esse ano, né, Douglas?
30 mil
visitantes numa cidade que tem 15 mil habitantes, entendeu? Assim, coisa do tipo. Então você tem aí quase o dobro de pessoas ali. Fora que o calor das pessoas, as pessoas estavam muito afim de absorver. Então você via todo momento as pessoas andando de um lado para o outro. Esse ano estava bem, bem vivo. O ano passado, eu acho que ainda tinha ainda um risco. Não que a gente não se livrou da Covid ainda, é bom lembrar, né?
Mas a gente
hoje tem mais segurança, está todo mundo vacinado. Né? Então você tem um outro espírito. E eu acho que as pessoas, elas vieram buscando... E eu percebi que as pessoas estavam buscando coisas diferentes. Não os assuntos hypados, assim, sabe? Elas estavam procurando coisas diferentes. Essa foi uma sensação que eu tive já desde o ano passado.
Mas verdade, o Lupe palestrou no Hackathon. Acabei de lembrar. E foi um tema bem fora do hype também, né, Lupe?
Foi.
Qual era o tema mesmo?
Cara, eu estava falando sobre os sinais, né? Sinais que a gente despreza. Tem uma piada, vou contar rápido, tem uma piada que eu já vi em filme e em outros lugares, também é uma piada que rola no mundo da medicina, que é um camarada, era muito temente a Deus, e muito, muito, muito temente a Deus. Ele tinha na cabeça que Deus ia resolver qualquer problema dele. Até que uma enchente, morava num lugar que tinha muito enchente, de repente começou uma chuva muito forte, e passou o carro da polícia e falou: ô, Lupe, vamos, cara, vai encher tudo aqui, vamos sair daqui. Ele falou... não, Deus vai me ajudar, imagina, Deus vai me amparar aqui, eu vou continuar na minha casa. A água começou a encher, ele foi para o segundo andar da casa, passa um barco e fala: Lupe, vamos, cara, entra aqui, não vai dar. Ele falou: não, Deus vai me salvar. A água encheu, ele foi para o teto, veio um helicóptero. É a mesma coisa, não vou, Deus vai me salvar. O fato é que o Lupe morreu, foi para o céu, puto com Deus. chegou lá e falou: poxa, Deus, eu sempre fui fiel a você, sempre te obedeci, fiz tudo por você, e aí você me deixa morrer. E aí Deus disse para ele assim: olha, Lupe, eu te enviei um barco, eu te enviei um carro e te enviei um helicóptero. Lupe, você é um imbecil. essa é a piada. Então, a gente tem vários sinais da vida da gente, e não são. E não estou falando sobre coisas espirituais, eu falo sobre o corpo falando para a gente, dando vários sinais. As nossas angústias estão dizendo várias coisas para a gente, e o resumo é você fazer essa leitura, tentar fazer essa leitura a partir do momento que você olha para si e se coloca em primeiro lugar. Porque quem te colocou dentro de uma empresa ou dentro de uma profissão, às vezes não foi você, foi seus pais. Às vezes a gente está vivendo os sonhos dos pais, os sonhos da companheira, do companheiro. A gente está vivendo o sonho da sociedade, o que a sociedade nos empurra a goela abaixo. Como que você deve se vestir, como você deve andar, como você deve se portar. Isso tudo vai gerando vários sinais de que você não está bem. Até que uma hora o teu corpo fala: então, você é um imbecil.
Você sabe, Lupe, que a gente que mexe muito com dado, né? A gente veio ali nos últimos anos, né? Agora já não, nem se fala tanto, né? Mas há uns 6 anos falava do Big Data, tudo é muito big, né? O Big Data, os grandes volumes de dados. Mas tem até um livro que chama Small Data, que fala justamente sobre esses pequenos... Os pequenos dados, né? Os pequenos sinais, assim, né? Que eles também dizem muito, né?
Uhum. Sim, sim.
É muito legal isso. Sim. Mas, gente, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o Lupe falar só... Então, Lupe, só para a gente encerrar, falando do que você deu certo, a gente pode dizer que as pessoas voltarem a frequentar os lugares, os espaços, essa energia das pessoas é algo que deu certo?
Eu acho que deu certo. Deu certo. As pessoas que vão a esses lugares, cara, é muito legal porque tá todo mundo no mesmo nível. E quando eu falo do mesmo nível, eu não tô ali falando de nível social. Eu falo, tá todo mundo buscando a mesma coisa. Todo mundo tem ali um sentimento de que da porta para dentro, cara, somos humanos tentando resolver nossos BOs ali. E tá todo mundo de boa, todo mundo se conversa, todo mundo se fala, não importa em que língua. Sabe, é um sentimento que você que fica ali dentro desses festivais muito gostoso, assim, muito legal, porque você tem aquele sentimento de pertencimento, sabe? Não importa que tipo de palestra ou que tipo de trilha você esteja buscando nesses eventos, se é de tecnologia, se é humana, não importa, você se sente fazendo parte daquilo. E aqueles 20 minutos ou uma hora que você passa dentro de um lugar ouvindo alguém falar, alguém que você nem conhece. E aliás, uma dica de palestras legais são justamente aquelas que quase ninguém, você não conhece, não sabe nada, você vai lá, tem ótimas surpresas. Então, eu vi as pessoas muito afins, sabe? Muito afim mesmo de tudo, e com paciência. Paciência para as filas, paciência para e até para o calor. A gente conseguiu pegar absolutamente todos os eventos, fez calor para cacete, assim. Então, foi isso, deu certíssimo, assim, achei. E uma coisa assim, a maioria das pessoas buscando informações e buscando coisas humanas, tocáveis, reais, sabe? Eu acho que a inteligência artificial encheu tanto o saco já, que tá falando... Carol, a gente tem que lembrar que a gente começou o ano, 2023, falando sobre ChatGPT, cara. A gente acordou com o ChatGPT e a gente está indo dormir como se ele nunca tivesse existido, entendeu? Enfim.
Eu até tenho aqui anotado, quero falar sobre as IAs, mas eu ainda não vou falar, vamos esperar um pouco mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora a palavra para a nossa convidada que está aqui pela primeira vez com a gente, a Nath. Depois eu vou fazer uma rodada do que vocês acham que flopou. Pode ser assim? A gente fala primeiro todo mundo que acha que deu certo. É, depois a gente entra no flop, no flop e depois a gente fala de futuro. Nath, o que, que você acha, então, que deu muito certo em 2023?
Uau! Eu acho que a gente começou nos bastidores aqui, né, no nosso papinho inicial, falando muito do cansaço, né? Tá todo mundo muito cansado, foi um ano que pegou, né? Deixou a gente meio... Alguma coisa passou por cima da gente esse ano. E a minha leitura é muito das empresas onde eu estou, né? E do que eu venho também ouvindo da própria PP Campinas, a qual eu estou representando aqui, né? E as pessoas, obviamente, é unanimidade essa questão do cansaço. E eu vou falar, a minha fala, eu vou usar como gancho uma das falas que o Ale acabou de trazer. Ele falou que palestrou sobre sinais, né? E uma das coisas que aconteceu ao longo de 2023 foi sobre segurança psicológica, saúde mental e questões ligadas a assédio. Para quem não sabe, em 2022, em setembro, no finalzinho do ano passado, do ano retrasado, opa, estamos em 2023 ainda, então do ano passado, 2022, teve uma nova lei, que é a lei da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, que incorporou o tema assédio na sua responsabilidade. Isso fez com que o mercado de trabalho começasse a olhar para esse tema meio que assim, obrigado, né? Meio que assim, cara, agora vai ter que falar
vou
disso.
Ter que, o famoso vão ter que me engolir, né?
Exatamente. E esse tema pegou em 2023, então se é para falar de alguma coisa que rolou, foi pelo menos se falar mais sobre assédio. Aí a gente está incluindo assédio moral, sexual e discriminação, e obviamente tudo que acarreta essas discussões. Então, o Ale falou sobre essa sensação de pertencimento, né? As empresas estão olhando, né? O mercado está olhando para como a gente pode genuinamente melhorar essa sensação das pessoas se sentirem pertencentes onde elas estão. Porque, óbvio, todas as complicações de não estar se sentindo pertencente é o que mais impacta qualquer mercado, né? Seja publicitário, seja de qualquer outra atuação. Perder as pessoas tem um custo muito alto. Então, esse tem sido um tema que está sendo trabalhado, ainda engatinhando, mas menos sendo visto como tabu. Então, áreas de compliance se estruturando, ferramentas, ganhando aí um volume grande de adesões, né? Ferramentas para canais de relatos, de denúncias e tudo mais. Então, esse é um tema que, na minha leitura aqui, está rolando, mas ainda, pelo menos engatinhando. Eu falo que para trás a gente não volta mais, é para frente, mesmo que ainda a passinhos de tartaruga.
A gente sabe como é difícil, né? O tabu que é, né? Para as empresas, enfim, criarem essas políticas, né? De assédio, né? No, como você falou, todos, né, os tipos que a gente tem dessas violências, né? E aí a gente precisa que a CIPA, né, coloque ali alguma... Passa, né? Crie uma regra, né? Senão também é complicado, não vai para frente, né? Mas acho que é bem o que você falou mesmo, assim, né? É um passo de cada vez. Acho que para quem não tinha nada... já é uma evolução, né? Então, sim, mas também não dá para se acomodar, né? Tem que continuar evoluindo, né? Não dá para só falar assim, olha lá, que legal, que beleza, tá bom assim, não tá. Mas muito bom, então vamos lá, mais um ponto aí do que deu certo. Eu quero chamar agora o nosso querido Adão. Cadê o Adão? Está por aqui.
Estou aqui, amor. Eu tô com problema.
Adão,
com...
e aí?
Tô bem.
Conta pra gente dos sinais.
Problema de sinal tremendo.
Ah, você tá com problema de sinal.
Depois ih, faz uma palestra particular para ele, Lupe.
Não, você.
Será que a gente vai conseguir falar com o Adão? Se não. Ah, eu gosto tanto de ouvir o Adão.
Tecnologia do chat chegou, né? E, de repente, o chat GPT inverteu. Não está saindo?
Não, está picotando.
Adão, tenta repetir agora aí. Tenta repetir a pergunta agora. Ou a pergunta não, o tua fala. Não está rolando, gente.
Ai, não vai rolar. Que pena, porque é sempre bom. O Adão traz as provocações...
Sim.
Muito boas. Então, eu vou passar a palavra para Marta. Cadê a Martinha?
Tô aqui,
ó.
Martinha, vamos lá. O que você acha que deu muito certo em 2023?
Que deu muito, muito certo. Calma, né, Carol? Mas eu acho que com passinhos de formiga, né? Às vezes enxugando gelo, mas faz parte. Mas eu acho que um tema que foi importante esse ano foi o da diversidade. Eu concordo muito com o que a Nath falou, né? A gente também teve uma outra determinação legal que empresas com mais de 100 funcionários, agora a gente tem a paridade salarial entre homens e mulheres, na verdade ela já é determinada por lei há bastante tempo, mas agora empresas com mais de 100 funcionários precisam publicar os seus resultados, né, sobre equiparação salarial. Então, é um avanço. A gente teve o tema da diversidade bastante presente na sociedade, né? A gente teve a maior emissora do Brasil com muitas pessoas negras nos elencos, né, das suas produções. Então, eu acho isso bastante positivo. E é um tema que está presente já nas discussões. Então, eu acho que veio para ficar. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para a gente. A PP trouxe esse tema também para o debate. Né? Acho que é importante. A gente colocou isso na pauta e não vai sair. Né? A gente teve agora a presença do Jeff Martins como vice-presidente da PP na área de diversidade e inclusão, exatamente. Ele é head de diversidade do grupo Publicis e é uma figura bastante importante no mercado. E eu acho que isso significa representatividade para a APP, para o mercado publicitário. Então, acho que a grande palavra para mim este ano é diversidade.
Muito ótimo bom. Que você trouxe esse ponto, Marta. Desculpa, Carol. Sobre a novela, eu gosto de usar esse exemplo que você trouxe, que foi uma novela de super sucesso e foi um sucesso de negócios. É grana. A gente está falando de uma das novelas que mais trouxe patrocínios na história da TV Globo. Então, a gente não está falando só sobre uma representatividade que ajuda nesse sentimento de pertencimento, que foi um pouco das falas anteriores. A gente está falando de provar que diversidade gera retorno também para os negócios.
É.
Então, isso é importante.
É isso, Ana. Desculpa, Nath. É isso mesmo, né? Porque, afinal de contas, são grupos que são minorizados, mas são a maioria na sociedade brasileira. E eles querem se ver representados e eles têm um grandíssimo poder de compra, né? Então, eles, nós, eu digo. E você tem toda a razão, é isso, resultado nos negócios. As empresas, elas estão percebendo isso. A publicidade também, a comunicação também, né? Então, enfim, chegou tarde, mas chegou.
Ô, Nath e Marta, né? Aproveitar que vocês estão aqui falando desse tema, né, de diversidade e inclusão, a gente já vê, né, no mercado já há alguns anos também, né, essa conversa, esse movimento de que tem que ter, piriri, pororó. Vocês acham que 2023 foi um ano que isso deu um salto ou vocês acham que está numa crescente? O que vocês percebem?
Pergunta difícil, né? De novo, quando você falou que bombou, então, né? Calma, não é tanto. Eu acho que vem numa crescente, sim, porque é um tema cada vez mais presente nas discussões, até dentro das casas, né? Acho que quando chega na nossa casa, na nossa família, é sinal de que vai rolar mesmo, né? Porque daí, para sair de casa, é mais difícil. Mas não dá para dizer que teve um grande salto. É verdade que a comunicação agora, com esse olhar para a diversidade, é um motivador grande para provocar esse salto, né? Porque, afinal de contas, as coisas acontecem sempre pela comunicação. Mas ainda é passo após passo.
Eu posso fazer uma falinha rapidinho sobre isso? Esse ano, mais uma vez, eu fui. A Marta foi o ano passado também. Esse ano, o Jeff também estava no júri de um prêmio da Parada LGBT, que premia os profissionais de várias áreas e tudo mais. E pelo segundo ano, eu acho que é o segundo ano consecutivo, tem publicidade envolvida. E olha, gente, esse ano, em relação ao ano passado, aí é um alerta. Que me ficou essa pulgona atrás da orelha, na verdade um elefante atrás da orelha, porque a gente teve bem menos inscrições. Luiz, me desculpa, menos. Se não era para falar isso, menos. Porque qual foi a sensação? E outra coisa, o que, que se mede num prêmio desse? É qual a participação por trás das câmeras na confecção, na produção da peça, na idealização do negócio. Então, quantas pessoas LGBTs têm? Quantas pessoas PCDs têm? Quantos negros têm? Sabe, qual é a massa ali, porque tudo bem, esse ano a gente colocou, inclusive, não só LGBTs, mas também PCDs e outras pessoas que normalmente são excluídas aí ou são pouco assistidas, né? E aí você pega a ficha técnica, por exemplo, cara, é difícil, entendeu? E aí a gente vê, por exemplo, que o mercado... E teve uma diminuição de peças. Não sei o que aconteceu, não sei se essa coisa de estar mais na mídia, estar na mídia aí com uma carinha e tudo mais, fez com que as agências nos preocupassem em enviar o mais material para a produção. A gente recebeu, aí a gente viu também que tinha material ali nada a ver, absolutamente nada a ver. E também uma outra coisa que era o quanto a galera estava envolvida em mostrar a premiação. Ou será que a gente não tem uma produção realmente com pessoas LGBTs, pretas ou PCDs, ou de diversa, uma ficha técnica que seja realmente diversa? Essa é a pergunta. E isso me preocupou bastante, não só a mim, mas preocupou bastante gente, sabe? Então, isso é uma coisa que é legal, tá no radar, tá bonito, você pega as revistas, ai, tá tudo show, mas eu quero saber por trás, né? O que tá acontecendo por trás do nosso mercado ali, né? Qual que é a foto de verdade ali, sabe?
Sim, ótimo ponto, Ale. Só completar rapidinho. Claro. Rapidinho. O Lupe, você estava falando, só para esclarecer, né, Gato? Você estava falando da entrega do Prêmio Cidadania, que é feito pela Associação da Parada, o prêmio anual que é feito pela Associação da Parada. Então, esse é o segundo ano em que a categoria publicidade está presente. Começou ano passado, desde o começo a APP está lá, e vou puxar só mais um pouquinho, né, a batida aqui para a PP. Então, a gente recebeu o selo Diversidade e Direitos Humanos da cidade de São Paulo, que foi importante para caramba.
Muito.
Foi. E a gente esteve... E aí, diretoria, me corrija, por favor, se estiver errada. Mas, assim, a PP esteve presente pela primeira vez na Fiesp com o tema da diversidade. Né? A gente foi lá convidado para fechar um evento sobre diversidade racial... E a APP fez um painel, os diretores da APP estiveram lá para falar sobre diversidade. Então, a primeira vez que a APP entra na Fiesp é para falar sobre diversidade. Show. Isso é sensacional!
Foi sensacional. Parabéns para a diretoria, né, para essa nossa vertical de diversidade e inclusão, que está fazendo um trabalho incrível, né? Ao longo do ano a gente acompanhou aí as premiações e tudo mais.
Então, mais uma coisa. Desculpa, mas só para lembrar que diversidade, a APP tem uma diretoria de diversidade, mas a diversidade somos todos nós, certo? Todos estamos de parabéns, todos, todas e todos.
Parabéns a todos nós! Então a gente pode dizer que, então, sim, foi algo positivo, a gente teve uma evolução, mas que ainda tem muito aí o que acontecer nos próximos anos, certo?
É isso aí, da patrona.
Eu vou agora chamar a Mari, com essa decoração maravilhosa, Natalina. Ih, a Mari.
A Mari.
Tá vendo, gente? Nossas tecnologias estão cansadas.
Chama o Douglas aí, que daqui a pouco a Mari.
Ninguém aguenta. Segunda aqui, que a tecnologia não colabora com a gente. Então vamos com o Douglas. Cadê o Douglas? Douglas quer. Um grande parceiro do Lupe nessas viagens, né? E esteve também nos eventos. E agora eu quero saber o seu ponto de vista de tudo que vocês estavam juntos, mas eu imagino.
Ele não aguenta mais me ver, assim, seu.
Já está nesse nível a relação, né?
Já flopou.
A gente conversa quase que 24/7, é uma coisa maluca aqui. Mas até para a gente poder aproveitar e aterrizar um pouco sobre, de fato, algumas tecnologias, eu vou ser um pouco mais técnico. Assim, a inteligência artificial, ela veio à tona no começo do ano, até impulsionado pelo ChatGPT, não é uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia que chegou, acho que, como a Martinha falou, assim como temas de diversidade e inclusão, começou a permear as conversas de domingo em família. Isso foi bom, porque trouxe também uma necessidade de discussão que estava até então parada, que era questões relacionadas à regulamentação dessas tecnologias, a aplicação, né, do ponto de vista de boas práticas para dentro de todos os cenários econômicos de possíveis, de trabalho, isso gerou discussão. Então, acho que a partir do momento que isso gera discussão, na sociedade é uma coisa positiva, até para a gente poder, de fato, se apropriar das coisas boas que ela vai trazer para o dia a dia nosso, seja na vida profissional ou na vida pessoal, né? E a aplicação dela para a melhoria da qualidade de vida, e isso coloca temas importantes, quando aplicado, por exemplo, na área da saúde, tanto saúde mental, física, comportamental, né? O quanto ela pode ajudar e o quanto ela pode ajudar nas empresas. Indo para a indústria de comunicação e indústria criativa, né, a gente teve muitos exemplos esse ano da inteligência artificial sendo utilizada, né, vídeo comercial de Volkswagen com utilização de inteligência artificial, reproduzindo ali a Elis Regina junto com a filha, que obviamente criou-se discussões, e isso é importante trazer para a mesa, para a gente poder conversar quais são os limites, né, das boas práticas, nem os limites legais, até porque eu acho que quando a gente vai no extremo do limite legal, é que a gente já ultrapassou a capacidade nossa de gerar boas práticas. Então, assim, mas também trouxe para o mercado de tecnologia, e que isso vai refletir em todos os outros mercados, uma questão é mais transparência na utilização dessas tecnologias, assim como também na aplicação de melhores qualificadores para investimentos, que aí isso vai impactar depois lá no G do ESG e no S do ESG, né, que é, por exemplo, a gente teve no começo do ano quebra de bancos que financiavam startups, né, principalmente durante o SGSW aconteceu isso lá com o Silicon Valley, o governo americano socorreu, mas trouxe também um regramento maior na hora de fazer aplicação de recursos e investimentos nas startups. Então a gente viu, obviamente, aí layoffs das big techs, mas também a gente viu uma qualificação maior de investimentos sendo direcionados, não tudo a qualquer preço. Então, acho que isso trouxe também um regramento para o mercado de tecnologia que vai impactar na nossa vida. A gente viu também, nesses eventos, cada vez mais a tecnologia entrando dentro das casas, internet das coisas como o principal pilar de conectividade que gera não só a capacidade da gente se comunicar com as pessoas, mas aí, Carol, gera dados e insights para a gente poder retroalimentar todos os nossos bancos de dados, os nossos big data da vida e também os small data de forma segmentada. E vai lá na frente, e aí depois a gente pode falar de 2024, promover uma reordenação, vamos dizer assim, de planos estratégicos e decisórios das empresas, principalmente do ponto de vista de indústria de publicidade e propaganda. Né? Cada vez mais a gente vai conseguir customizar a entrega de comunicação, cada vez mais a gente vai conseguir entregar experiências diferenciadas, mais inclusivas, também, e dar acesso para as pessoas que ainda não têm oportunidade de entrar no mercado em alguma frente de negócio, a gente vai ter pessoas sendo incluídas nesse movimento, porque a tecnologia vai ficar mais barato, vai trazer as pessoas para o game, vai promover mais educação, mais conhecimento e disseminar mais informação, é dar poder para as pessoas para melhorarem suas escolhas, né, as suas batalhas e também abrir portas para que ela possa acessar o mercado. Então, a tecnologia ela vai permitir com que a gente evolua cada vez mais de forma descentralizada. Então, depois a gente fala de 2024, mas a gente deve ter uma descentralização muito forte pela frente, que vai permitir com que inclusão e diversidade seja ponto quase que não natural, mas ele vai ser um ponto de facilitação para que a sociedade tenha, de fato, o poder em mãos para poder suprir várias necessidades que, muitas vezes, a indústria maior, a indústria grande não faz e que os governos também não fazem.
Nossa,
esse Douglas. É meu garoto.
Esse é
o... Esse eu tô é muito meu, queria ter um filho assim.
Também porque é uma área que eu acompanho bastante, até pelo meu trabalho que eu faço, além aqui de apresentar o AppCast. E eu concordo, eu acho que também... a gente já fala de IA há muito tempo, na verdade, né? Mas agora que popularizou, vamos assim dizer, né? Agora que ela chegou, né, na massa, né, teve esse acesso, né? É muito interessante ver mesmo esse debate. Eu concordo demais, assim, com...
Até para a gente poder Não, mas até para poder complementar, aterrizar um pouco mais, né, a gente viu recentemente o movimento da questão da utilização de inteligência artificial em fake news, né, distribuindo formato publicitário, formato de propaganda dentro de canais de plataformas digitais, né, e aí de todos os tipos, desde aquelas que tinham um viés de se passar por pessoas que não eram elas conversando e falando, e aí a gente teve inclusive uma matéria recente sendo feita na principal emissora de comunicação que foi no Fantástico, trazendo esse assunto à tona, porque é um assunto que está sendo debatido durante todo esse ano, né? Que é como é que a gente faz todo o tratamento, aí não pensando nas boas práticas, né? Nas práticas que têm ali uma intenção de lesar consumidores e lesar a sociedade, e a gente começando a ter esse destaque também para dentro do nosso conteúdo e sendo debatido através da PP Brasil e através de outras entidades como o SEMP, como a BAP, como todas as outras, para a gente poder também combater, de fato, o lado negativo do uso de tecnologia emergente de inovação, que é a promoção, por exemplo, no nosso caso, de propaganda não lícita, né? Desde campanhas Sim. aplicadas, por exemplo, à política, até mesmo de venda de produtos que não existem, que não tem nenhum benefício real para aplicação, principalmente na área médica, e utilizando, às vezes, figuras, personalidades, né? Agora a gente está falando da economia dos influencers, mas ainda tem a questão das grandes personalidades televisivas que acabam tendo a sua imagem utilizada com a sua voz, feita por inteligência artificial, vendendo um produto que às vezes não existe, né? E isso Sim. entra num debate, numa discussão muito forte, cara, como é que a gente age de pronto atendimento, uma vez que a gente atua no mercado autorregulamentado, mas que onde está sendo distribuído esse conteúdo de publicidade e propaganda não é aderente a esse modelo de autorregulamentação. Né? Principalmente via SEMP. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que a gente conseguiu trazer à tona e usar esse debate, esse espaço para debater isso durante esse ano e deve continuar nos próximos anos.
Só precisa tomar cuidado para ver se também não vai ser o reverso, né, Douglas? A galera começar a colocar a culpa na inteligência artificial. Não era eu! Isso aí não foi
pois
eu
que falei
isso, não.
Gente, olha, se, por exemplo, ano que vem vão ter eleições americanas. Vamos ver como é que vão ser essas eleições. Já vai ser americanas e municipais, né? Então, mas a americana sempre lança tendências, né? Então, vamos ver. Tendências ruins, inclusive.
Sempre.
Vamos ver o que vai
acontecer
em relação a isso. O Douglas estava falando da tecnologia, né? E esse acesso. Inclusive, esse ano eu tive a oportunidade de conhecer a Amazônia, e lá o pessoal usa muito Starlink, a internet. E é impressionante como lugares que, assim, até 5 anos atrás não tinha energia elétrica, e hoje tem internet e funciona a Pix e muito mais, e tudo mais. Mas falando um pouco do lado nosso de publicidade, eu também acho que eu tenho um pouco de dificuldade de entender se a questão de diversidade, publicidade, qual que é o retrato que a gente tem, né? Porque é um Brasil tão grande e com tantas mudanças e tantas particularidades. Mas uma coisa que me chamou a atenção esse ano, gente, e eu acho que deve ter viralizado nos WhatsApps de vocês, foi a campanha da Eletromídia, Abrigo Amigo, que ganhou Cannes, lá junto com a UMAP. E esse projeto, ele foi implantado aqui em Campinas. E então, assim, é uma realidade. A gente vê a tecnologia e a publicidade a serviço mesmo dos desafios, dos problemas, né? A função da publicidade sendo realmente exercida, e não só o que a gente ouve de bonitinho, de legal, que é importante. Porque eu acho que teve um momento, assim, ano retrasado, que eu via muita agência falar de diversidade, mas só falava, você não via essa prática. Então, eu acho que as marcas estão sendo mais desafiadas e cobradas a fazer isso. E é uma iniciativa muito legal. Tem alguns pontos aqui em Campinas que a Eletromídia começou, a prefeitura abraçou também a causa. Então, assim, eu acho que de bacana que eu vi que tem essa questão de publicidade e também de exemplos práticos. Eu acho que esse daí é um belo exemplo, assim. É, eu vi algumas entrevistas até da Dilma Campos, que foi uma das juradas dessa categoria, de mídia exterior em Cannes, e ela contando outros exemplos também de mídia exterior que tiveram impacto social, outras campanhas que estão... Então, eu tenho olhado para isso também na questão de campanha, de publicidade, o que é, de fato, que tem esse impacto social, né? Porque a publicidade tem que vender, claro, mas, gente, ela tem que trazer algum impacto social de verdade, né? E enquanto o Douglas comentou aí o caso da Creator Economy, eu acho que esse ano foi um dos melhores festaps que teve, eu não fui em todos, mas esse ano trouxe também essa discussão, né? O festap da PP Brasil trouxe essa discussão, tinham bastante pessoas, e também porque a gente sabe, né? É importante profissionalizar essa área que está crescendo. A gente não pode negar que está crescendo, e a gente tem que profissionalizar, tem que regulamentar, que tem que trazer para o debate. Então, assim, um resuminho do que me chamou a atenção são esses pontos.
Muito bom, muito bom. Realmente, né, também, essa parte dos influenciadores, né, do Creator Economy, também é algo que a gente vê, né, o mercado já falando, já conversando, já fazendo, já há alguns anos, né, mas eu percebo que realmente desde o ano passado vem tomado corpo, né? E esse ano, não só esse ano, mas esse ano acho que fortaleceu mais essa coisa assim de você ter essa linha no, na sua planilha de budget, né? Então, assim, super planejado das empresas, né? E é muito interessante ver também esse movimento ganhando cada vez. Movimento não, né? Essa prática do mercado ganhando cada vez mais força, né? Mari, vou chamar o Lupe agora de novo.
Eita, olha aí, mãe.
Olha lá, já. Volta
pra cá, Lupe. Você saiu de entrevistador para entrevistado, Lupe. Olha aí, ó.
Coisa boa. Confortável desse lado, viu?
Palestrante, entrevistado, olha aí.
Não fui feito para isso, viu, gente?
Que isso, para. Você. Como apresentador, você é realmente insubstituível, né? Você sabe, né?
Não, para, nem nada. Você está mandando muito bem, né?
Ai, meu Deus.
Mas vamos lá.
Mas, Lupe, que flopou?
Putz. Eu acho que eu vou apanhar aqui de algumas pessoas, não daqui da mesa, mas talvez até da própria PP. Olha, para mim, assim, falando em termos de humanos, em termos gerais... O que flopou um pouco para mim foi o jornalismo do lado de cá, em relação à cobertura da guerra que está rolando lá enfim, Israel contra a Palestina. A maneira como a mídia cobriu isso, para mim, é inaceitável. Como vem cobrindo, é inaceitável. É inaceitável a gente não ter visto nenhuma grande marca. Eu não estou falando de lado, tá, gente? Eu estou falando sobre dizer, cacete, chega. Sério, nós estamos em 2023 e a gente está assistindo isso ao vivo na televisão, é sério?
Ao vivo,
com essa quantidade, né? Com essa quantidade de criança morrendo. Desculpa falar isso aqui num podcast festivo, mas é isso, tá, gente? A guerra da Ucrânia não acabou também. Aí você vê um presidente que está num país em guerra, vem abraçar um presidente que está acabando de tomar posse. Isso aí também, para mim, está muito louco. Essas relações, para mim, floparam, tá? Agora, vamos para publicidade. O que flopou, para mim, foram premiações. Eu acho que tem flopado, para mim, algumas premiações. Eu vou puxar... Primeiro, eu vou trazer a sardinha para o lado da APP e vou explicar por que esse meu flop aí. A gente tem a oportunidade, a PP tem vários eventos importantes. Dois deles que envolvem jurados são o prêmio APP o Garra do Galo, esqueci o nome.
Não, é o Contribuição Profissional.
Contribuição Profissional.
Contribuição Profissional.
Isso. E aí o concurso de TCCs. Isso envolve jurados, isso envolve a gente sentar para falar a respeito, para olhar, observar. E o legal do Prêmio Contribuição Profissional é que ele não está premiando uma peça, uma agência, ele premia uma pessoa. E nesses dois últimos anos, eu tive a oportunidade de ver tanta mudança positiva no prêmio da PP, de você poder trazer pessoas, como diz a Marta, diversas. Então, nós estamos falando sobre todo mundo. E a gente reconhecer, de fato, o trabalho e também com esse olhar de, opa, peraí, não é só o Clube do 100 lá que é todo mundo o bonzão da propaganda. A gente tem muita gente aí que está fazendo um puta de um trabalho, se dedicando para o mercado, tentando trazer boas mudanças. Então, para mim, o prêmio Contribuição Profissional e o de TCC, que rolou recentemente, são prêmios que você traz a universidade para dentro, traz a academia para dentro, discute. Esse ano foram quantos, Douglas? O Douglas teve o trabalho de assistir todos eles ali, mas foram
39 campanhas, na categoria de campanhas, foram 9 monografias e tivemos 5 trabalhos sobre estratégias de marketing.
Agora, tirando isso posto, todos os outros prêmios, para mim, eles perderam um pouco o sentido. Para mim, Lupe, vai ter um monte de gente aí querendo me pegar na esquina, mas assim, eu sinto que está na hora de mudar o sentido de algumas premiações no mercado, sabe? Mudar a maneira como você olha para o mercado. Eu acho, em pleno 2023, inadmissível você comprar uma revista e vir no encarte, um santinho de um cara candidato a um prêmio. Para mim é inadmissível isso. Você está queimando papel, você está fazendo tudo errado, cara. Tem toda uma coisa na campanha de cara, só quem tem esse negócio é o cara do mercado. E não só para esse, tem vários prêmios no mercado, para mim, que precisam mudar, cara. Precisam, né? Não adianta você criar um prêmio no mercado aí que você coloca todo mundo da base, puxa, que legal, vamos premiar a base do mercado, o pessoal do operacional, e bota uma puta de uma agência, uma grande marca para disputar com pessoas que têm um case pequeno. Eu preciso ter uma grande marca para ser relevante. Então, para mim, premiações no mercado têm que mudar, na minha opinião.
Ô, Lupe,
para mim já não são mais relevantes, cara. Sim, não são.
Você acha que as premiações, assim, né? Então, a gente tem todo um movimento, na verdade, né, de mercado falando das mudanças que são emergentes, né? As questões de diversidade, de inclusão, as questões de assédio, né? Das pessoas adoecendo dentro da nossa indústria. Você acha que os prêmios, eles, na verdade, no fim, eles estão perpetuando, né? Por mais que você tenha muitos profissionais conversando, não todos, né, mas um grupo de profissionais falando sobre essas mudanças, a gente ainda tem o prêmio que vem perpetuando essa estrutura que já não cabe mais dentro da indústria?
Acho, e vou ser direto também. Eu vejo na foto sempre assim, vamos colocar preto na propaganda, vamos colocar LGBT na propaganda. Aí você vê um monte disso. Só que na hora de dizer assim, agora vamos mostrar a liderança. Quem que está com o braço cruzado? Qual é o tipo que está com o braço cruzado? Bonitão, no escritório. E tem uma base de quantas pessoas doentes embaixo. A gente não discute, a gente às vezes discute isso nos nossos grupos aqui da PP, e está na hora das premiações começarem a olhar para isso. Você não pode mais ficar fazendo com que as pessoas se matem para ter um troféu, cara. Esse troféu ele tem que vir de uma maneira mais saudável, entendeu? Então, assim, para mim, Lupe, produtor, não, para mim, não representa mais. Não me representa. Por mais que tenhamos, por exemplo, a gente teve aí pessoas LGBTs, pessoas trans, ganhando prêmios esse ano. Isso é fantástico. Mas, para mim, ainda tem um hype aqui, vamos aproveitar. Ainda é isso, não é genuíno. Até a Nath colocou aqui sobre quando eu falei das campanhas que não vieram e tal. Ela falou que está cada vez mais difícil de fazer campanha agora porque a cobrança é por genuidade. É isso, Nath. Não vejo genuidade mais. Eu vejo todo mundo... Tirando esse prêmio da PP... E aí vão dizer, mas é porque... Não, é porque eu faço parte... Não, é porque eu faço parte do júri, a gente escolhe, a gente trabalha, a gente parlamenta entre todos os diretores, e são mais de 50 diretores e diretoras aí, e a gente chega ali, parlamenta e chega num nome. Então, para mim, o que flopou, gente, entre tantas coisas esse ano, premiações do mercado publicitário. Eu não tiro o chapéu!
Não tiro o chapéu, é verdade! Tinha que ser esse o nome do programa. Parabéns, concordo, Lupe. E assim, né? Quanto prêmio, né, dentro da nossa indústria? É. Para que tanto, gente? É para isso, no fim do dia, para ganhar prêmio?
É, então.
A crítica é um pouco mais.
O que tem por trás do prêmio, né?
Gente, sabe o que eu vejo? Eu vejo a nova geração não se importando tanto com prêmio nem com cargos.
Porque não faz diferença,
nem
né, Mari?
Com cargos, gente. Nem com se cargo, você é diretor, se você é VP, se você é o que. Outro dia, uma menina conversando comigo, ela tem 20 anos, a gente falando disso, e assim, tipo, oi, sabe, eu quero. Né, quero ter qualidade de vida no final do dia, é isso, entendeu? Quero fazer o que eu gosto e ter qualidade de vida. Quero ter dignidade. Eu não vejo muita nova geração ligando para isso, não. Que acho que vai ser até uma dificuldade para os prêmios, né? Futuramente.
Eles vão ter que se reinventar, né?
Posso só colocar um dedinho aqui? Eu acho que mais ou menos, né? Não se preocupar com isso, porque essas mudanças, elas passam e muitas vezes começam na liderança, né, Mari? Então, assim, essas pessoas, elas têm que entender, não, melhor, elas têm que saber que elas têm a oportunidade de estar na liderança. Para isso, elas precisam ter essa oportunidade, né? Então, acho que isso é uma coisa que ainda não acontece nas agências, nas empresas de maneira geral, que a gente está falando no mercado publicitário, mas nas empresas de maneira geral, sim, né? Então, quando a gente fala sobre tudo que tem falado, tudo que a gente está falando até agora, né, assédio, né, todas essas questões passam muito pelo comportamento da liderança, né? E aí, quando você fala, o jovem não se interessa tanto por isso e tal, de duas uma, né? Ou as duas, não se interessa mesmo, assim, quer uma postura, quer trabalhar num lugar que tem uma postura mais horizontalizada, né? Mas também não vê possibilidade e sentido, né, de chegar lá. Então, acho que passa por isso também.
Ah, isso é bem interessante, Sá, bem interessante. Eu vou passar, aproveitando, vou passar para a Nath. Nath, o que flopou?
O que flopou? Eu acho que eu vou segurar os fiozinhos que foram se soltando nas conversas aqui, pegar e seguir o fio da meada aí, essa questão daquilo que não é genuíno, né? É, quando eu falei isso para o Lupe ali no chatzinho aqui, é porque ao longo, a gente está falando aqui pensando numa linha do tempo, né? Ali em 2020, quando as coisas começaram a ser explicitamente mais cobradas sobre a não representatividade de alguns grupos, houve um movimento muito consistente de, então, ok, como o Lupe disse, então vamos colocar algumas carinhas aqui, né? Mas agora, a mesma empresa que faz esse movimento tem muitas vezes os seus próprios colaboradores indo ali nas campanhas e dizendo, gente, mas não é assim lá dentro, fique esperto que aqui não é assim que funciona. Para essa campanha ficar de pé, muita gente virou vários dias aqui de madrugada para poder conseguir ter isso. Então, essa questão de o que flopou, não vai ficar de pé aquilo que não é genuíno. Então, campanhas que usaram o tema de diversidade como sendo uma pauta verdade, assim, como se fosse o centro, mas que não tinham nem um pouco de cuidado com o assunto. Então, para mim, está sendo fácil sentir o cheiro daquilo que não é autêntico. Então, por isso que essa conexão que eu fiz, né, possivelmente vai cair, sim, a submissão a prêmios de algumas campanhas com esse direcionamento, porque a galera sabe que o pessoal está muito mais atento, né, sente cheiro daquilo que não é autêntico. Então, para mim, flopou o diversity washing, né, que é um irmãozinho ali do greenwashing, né, usou esse mesmo tipo de analogia para poder falar que é daquilo que não é verdadeiro. Então, é isso. Para mim, tem sido esse um ponto importante para a gente discutir.
Muito bom, muito bom. Vou passar a palavra para a Martinha. A Mari nos deixou de novo, ela está com a internet ruim, né?
Marta. A Mari é essa pessoa constante, entendeu?
Ela vai e volta.
Exatamente, eu gosto disso,
espírito
Mari.
Espírito livre.
Isso, adoro. Eu acho que o que flopou foi... Gente, parece um saminha de uma anotação. Mas eu acho que o que flopou foi a questão do assédio, né? Então, assim, embora esteja essa questão esteja vindo à luz, né? Assim, os casos estejam cada vez mais sendo relatados publicamente, nas empresas pouco mudou. E a gente sabe que o mercado de comunicação é um mercado que é afeito ao assédio, é um mercado que lida com ele, né? Então, assim, se nas empresas, globalmente falando, né, o percentual de assédio gira entre 50% e 60%, no mercado de comunicação fica perto de 90%.
É muito 90% alto,
das pessoas entendem que acontece assédio no seu ambiente de trabalho. Não necessariamente que elas tenham sofrido assédio, mas que o assédio está presente no ambiente de trabalho. Então, essa discrepância é muito grande, é muito grande. Aí a gente está falando, eu estou falando só do assédio moral, tá? Não estou fazendo os outros recordes de assédio sexual nem nada, mas de assédio moral. A Nath está dizendo aqui, né, Nath, que é uma máquina de moer gente, você vai ter... Nossa, fala, desculpe. Mas é isso mesmo, é uma máquina de moer gente. Então, acho que essa é uma questão com a qual a gente precisa se preocupar. Né? Então, assim, são mulheres... Cara, os relatos são absurdos, né? Desde mulher no sétimo mês de gravidez mandada embora porque a liderança, que é tão legal... Entende que a pessoa precisa se dedicar à maternidade agora, que ela tem esse direito. Lembrando só, né, que para ser mãe, a gente precisa ter dinheiro para pagar boleto, do mesmo jeito. Então, enfim, são casos muito horrorosos e são casos que estão sempre presentes, sempre presentes. Você tem que ter um caminho de mudança. Vamos lá, não sei... legalmente, multa, sei lá, mas principalmente pela transformação da cultura, né? É a transformação de cada um. Eu acredito, senão eu nem levantava.
Aí, tem um ponto que a Marta disse de mudança de cultura, que eu gosto de lembrar, que ainda eu tenho visto sinais de glamourização da pizza das agências. A pizza das agências precisa ser um tema que a gente pare de repetir, né? E converter essa reflexão da pizza sobre que legal aqui a gente sai às 5. Olha só que bom, né?
Meu, pizza!
Saída às 5.
A mesa de sinuca!
E tudo, né? Assim, é toda essa cadeia, né? Não dá para a gente centralizar só na agência, porque quando uma empresa contrata a agência para pagar 90 dias depois... Isso também,
cara,
é uma maneira de...
Eu acho isso um absurdo. Forte. Marta, desculpa te interromper, mas, assim, recentemente, a gente tinha um contrato na minha empresa, né, que era um contrato de 30 dias de pagamento e tal, e aí, do nada, o cliente falou assim, estamos mudando o nosso método de pagamento, agora é 90 dias. Tipo, o cara não pensa no impacto da empresa, que, assim, e a equipe que eu tô pagando, eu vou pagar daqui 90 dias também? Tipo, e aí, tipo, uma coisa que não fecha, sabe? E aí eu lembro que eu fiquei assim tão revoltada que eu quase, assim, eu tive que respirar para não perguntar para esse diretor se ele também recebeu o salário dele a cada 90 dias. Quase perguntei para ele, você recebe a cada 90 dias? Você sabe como é que é trabalhar e receber só depois de 3 meses? Cara, eu acho isso um absurdo.
Tô com você, sim. Carol.
Mas desculpa, Marta, eu te interrompi porque esse tema me revoltou e você quer concluir? Desculpa.
Não, é isso mesmo. É um tema que mexe com a saúde e a sustentabilidade das empresas, né? Com a sustentabilidade do mercado em geral. Acho que, assim, a gente precisa entender que estamos todos na mesma ciranda. Não importa... Eu preciso abaixar um pouco a mão. Estamos todos na mesma ciranda. Não importa o tamanho da empresa, não importa o lugar em que ela está, a gente faz parte da mesma sociedade. E aí, uma coisa que eu acho que é importante, né, quando a gente fala de bombô, flopô e tal, é a gente entender o poder do coletivo. Né? Porque individualmente não vamos para lugar nenhum. Né? Individualmente não vamos para lugar nenhum. A gente precisa aprender a olhar para o outro e ir junto, né? Então, pronto, eu estou aqui apenas com o meu discurso, mas já passou. É isso.
Mas muito bom. bom, gente. E agora, para fechar essa rodada, eu queria chamar o Douglas.
Vamos lá. Eu vou falar de coisas que floparam, mas eu acho que talvez floparam dentro de um ambiente ainda controlado, que é, por exemplo, dentro da APP, mas isso reflete no mercado de uma forma geral, que é a rediscussão dos modelos de aprendizagem, acessibilidade à educação e como é que a gente vai, numa esteira onde a gente vai viver mais, como é que a gente vai se desenvolver e como é que a gente vai dar acesso para trazer mais gente para dentro de um ambiente de educação, um ambiente que gera aprendizado, um ambiente que gera pessoas mais qualificadas até para poder se organizar coletivamente para construir um futuro melhor para todos, né? Porque às vezes, de fato, a base não permite esse acesso, né? Principalmente de regiões mais distantes, fora do eixo. Então, eu acho que a tecnologia vai ajudar nisso e a gente vai conseguir também, dentro de uma discussão, remodelar a construção de desenvolvimento acadêmico e educacional. E aí isso reflete o nosso mercado. A gente tem discutido muito dentro ali da diretoria de educação e formação profissional esses modelos, né? Porque será que faz sentido hoje a gente cobrar do profissional uma universidade de 4 anos? Né? Será que faz sentido a gente cobrar do profissional uma certificação que ele nunca vai usar? Será que faz sentido a gente cobrar do profissional um curso de línguas que não vai ser aplicado, né? Então, isso tem muitas questões. E outra parte que eu acho que está flopando bastante, e aí acho que isso é fruto da nossa transformação em sociedade, cada vez mais as pessoas fora do eixo estão entrando dentro, de fato, da sociedade, trazendo, né, a sua contribuição, trazendo a sua experiência de vida, a sua formação. E eu acho que vai ser um caminho que vai acelerar muito nos próximos anos para que a gente, de fato, construa essa sociedade mais diversa, com mais representatividade, com mais lugar de fala de outras pessoas que a gente não está no nosso entorno, não está no nosso dia a dia. Naquela foto que a Lei falou assim, que a liderança ainda reflete, né, muito disso, de não ter essa representatividade ali quando está na foto. Então, assim, eu acho que está flopando e está vindo com uma velocidade que deve ganhar cadência nos próximos anos. Então, é bom porque a gente está passando por essa transformação e a gente está trazendo esse assunto para discussão, mas de fato, falta necessidade de mudança na liderança, sim, mas eu acho que a gente está tendo um push sendo feito ali, empurrando isso de baixo para cima, que não vai ter volta. Isso, cara, para a gente, eu acho que vai ser um grande divisor de águas e vai trazer para a gente um grande desafio, ao mesmo tempo que uma grande oportunidade nos próximos anos a gente construir, de fato, um legado na indústria de comunicação, mas também nas indústrias de forma geral e na sociedade. Então, a gente vai ter muita transformação pela frente e está flopando agora. Então, assim, quem não acompanha, acompanha mais de perto os movimentos do que a gente não gosta de chamar de periferia, mas são as localidades distantes do centro, que hoje já constroem uma sobrevivência própria, uma dinâmica de mercado própria, muitas vezes, e que isso vai se integrar à vida da sociedade das pessoas que estão morando no centro. Então, eu acho que existe uma tendência normal dessa diminuição de distâncias, de inclusão e também uma questão de distribuição melhor de renda que vai vir pela frente pelos próximos anos. Isso está focando agora e eu acho que vai trazer para a gente um futuro muito mais promissor, próspero para todo mundo. Óbvio que para isso acontecer, a descentralização do poder vai acontecer e isso vai impactar de forma talvez doída para aqueles que tiveram no poder durante tanto tempo, mas isso não tem volta e vai acontecer.
Você quer um grupo menor também, né?
Só uma colherinha aí, como diria minha sogra, uma colherinha aí nesse assunto. O Douglas, lá no Masterclass, um dos Masterclass lá desse último Web Summit, foi discutido, a gente estava lá com a secretária de Cultura do Estado de São Paulo, e com o presidente da Fundação Itaú. E o assunto foi educação, e realmente esse modelo de educação que a gente tem, que é o modelo do conteúdo, né? Você tem esse modelo blocado de conteúdo que a gente tem aí, sei lá. E hoje as guerras culturais, elas são talvez até mais poderosas do que as guerras bélicas. Então, hoje você tem aí uma necessidade gigante de expandir cultura, de fornecer cultura, E cultura, quando a gente fala de cultura, muita gente fala assim, oh, vamos lá ver o filminho do Godard ali e tal, e não é isso, entendeu, cara?
Assim o Mubi.
É Mubi, o Filmica e tal, não é só isso aí. Cara, cultura
apenas quero sentido. Dizer, não fale assim dos filmes do Godard, tá certo?
Não, apenas aqui. Nada, o Godard não flopou, gente. Aí, então, isso tá totalmente, cara, você tá totalmente... feliz na tua fala, assim, porque é uma necessidade, e não só, eu dei esse exemplo, porque eu já imaginei que ia vir outros assuntos, e foi uma coisa, e os caras fizeram um levantamento que eu ainda vou tentar ter acesso para trazer aqui e divulgar aqui para todo mundo, sobre números e o quão distante a cultura nos faz, ainda é um fator de separação, sabe? De separação de raça, de cor, de, sabe? De poder social e tudo mais. Então, é uma coisa que está muito no radar aí de muita gente, viu, gente? Rever esses modelos de educação. E eu não estou fazendo de homeschooling, não, tá? Só para falar.
Fique bem claro. Lindeiro, como é que estamos de tempo? A gente tem mais 20 minutinhos? Só para a gente... Porque hoje
gente...
é um assunto...
Ah, dá pra levar, Douglas, eu avisei.
Dá, bora.
Eu queria também, gente, antes da gente falar de futuro, eu queria falar um pouco também, ai, gente, eu posso me auto-entrevistar, senhor?
É claro, boa, lógico.
Eu acho que tem algumas coisas, eu vou falar um ponto que esse ano mexeu bastante comigo, e que eu acho que vai além, né? Não só da nossa indústria, da comunicação e da propaganda, mas eu acho que vai além. Acho que tem alguns marcos que são importantes, né? A gente teve a Cláudia Goldin ganhando a primeira economista mulher, né, a ganhar um Nobel, justamente dentro do campo de estudo das mulheres, né, no mercado de trabalho, e dentro dos apontamentos que ela traz. Ela mostra como a mulher ela perde espaço e relevância e até a questão, né, de financeira, principalmente depois que ela tem o primeiro filho, né? Então, eu acho que esse é um campo de estudo bem interessante dela, eu acho que isso é positivo, né? Eu sei que a gente está no flop, mas acho que, assim, ter essa premiação da Cláudia Goldin é muito importante. E eu acho que a gente também teve um episódio ao longo desse ano que acho que as coisas se cruzam, né, de alguma maneira. A gente teve a redação do Enem, que abordou a economia do cuidado, e, assim, desse mesmo período saiu um mega estudo das meninas do Think Olga sobre mulheres, né, que chama Esgotadas, que fala justamente o quanto a economia do cuidado rouba, né, a mulher, né, rouba da mulher que poderia estar no mercado se desenvolvendo, né, ganhando dinheiro e tudo mais. E o que é a economia do cuidado? Cuidar, né, cuidar do filho, dos filhos, da casa, né, de parentes, do pai, da mãe. Né? Então, assim, esses temas todos, eles se cruzam, né? Então, eu acho que, assim, positivo que... Eu acho que é algo que a gente sempre, de alguma maneira, percebeu, principalmente nós, mulheres, sempre percebemos, né, o quanto o cuidar, né, tira a gente, né, do mercado, né, e dessa vida de crescer profissionalmente, estudar, e de viajar, e de fazer MBAs e paraná, paraná. Né? Mas eu acho que a gente precisava começar a materializar isso. E eu acho bem importante isso começar a sair também desse campo acadêmico, no sentido, tipo, o trabalho que a Cláudia Goldin já vem fazendo há muitos anos, sair desse campo acadêmico e começar a aterrizar nas pautas, nas conversas. Né? Então, para mim, foi super importante esse tema da redação do Enem e esse estudo Esgotadas do Think Olga, eu acho, assim, de uma relevância extrema. Acho que precisa também chegar mais nas pessoas. Né? Então, acho que isso foi positivo, esses números virem à tona. Mas acho que também vem junto o flop, né? Porque, tipo, estamos cansadas, cara. Tipo, o que flopou, estamos cansadas, né? E o que a gente precisa fazer, né, a partir de agora, né? Como que a gente descansa, né? E quando eu falo descansar, não é só descansar de também deitar no sofá e ficar olhando pro teto sem fazer nada, sem sentir culpa por isso, né? Mas é o descanso criativo também, né? Que a gente não tem tempo, a gente não tem espaço para isso, né? Então, acho que também trazendo, né, a gente já falou de cansaço aqui, né, mas acho que esse cansaço feminino em especial, acho que o cansaço da mulher é um grande flop, assim, né, acho que a gente precisa olhar para isso com muito mais atenção, né, eu queria trazer essa reflexão também para a nossa conversa.
Boa, Carol.
Posso, Parabéns, perfeito. É isso, gatas, tem toda a razão. É, estamos exaustas, exaustas, exauridas.
É, eu recomendo trabalho, demais.
Pelo mental, pelo desgaste emocional, estamos exaustas em todos os sentidos.
Exaustas, e eu recomendo muito, assim, né, que entrem no site da Think Olga, no Instagram, baixe o estudo. Que, gente, é uma coisa que, assim, você lê e é muito revelador, sabe? Tipo, é como se você tivesse um diagnóstico, assim, de uma doença que tem muitos anos. Você sabe, fala assim, puta, eu sinto um negócio ali há tantos anos, eu não sei o que é. E aí, quando você lê esse estudo, você fala assim, ok, agora eu tenho um diagnóstico, né? Tipo, entendi o que eu tenho. É muito importante. Acho que foi um marco, assim, acho que para o mercado como um todo, para todos os mercados como um todo, e para a nossa indústria também. E aí, agora, gente, vamos, então, para... falar de futuro. Temos aí 15 minutinhos, 10 minutos, Lupe?
Vamos lá. Cara, eu sou
conversar com você. É.
Tá bom. Eu sou um... Apesar de todas essas críticas, toda essa minha... esse meu... amargura aí, até peço desculpas, mas é porque... você estava falando sobre exaustão. Acho que a sociedade está exausta também, sabe? De ficar insistindo com coisa que é óbvia. Viver em paz, em harmonia com as pessoas é óbvio, a gente não consegue. Simples assim, né? A gente sempre tem que arrumar, mas ao mesmo tempo eu sou um humanista, cara. Eu me considero um humanista e eu ainda tenho fé na sociedade. Apesar de tanta coisa estranha, ao longo do tempo você acha que você está evoluindo e aí você olha em pleno. A gente tava discutindo marco temporal outra vez, assim, sabe? A gente está discutindo aqui no AppCast, a gente está falando sobre diversidade. A gente vê gente, pessoas nervosas aí em grupo de WhatsApp, preocupada com detalhe burocrático, ao invés de ir para cima, de ir para frente, de falar, cara, estamos num momento legal, vamos nessa. Então eu vejo grupos, entidades, agências, empresas. Eu toco uma empresa aqui junto com a minha esposa, que também está esgotada. Carol, ela tá dentro dessa foto, entendeu? A Kel teve já vários problemas esse ano de piripaque do Chaves, assim. Então, meu, é muito sério. Então, como humanista, eu ainda acho e tenho percebido um movimento contrário a tudo isso. De gente, ó, menos posts e mais, sabe? E mais conversas. Sabe? Menos toxicidade e mais, vamos ver aí alguma coisa que seja interessante, vamos falar bobagem. A gente parou de falar bobagem, a gente parou de rir de nós mesmos, entendeu? A gente fica todo mundo ali, cara, eu sou bom demais. Você pega o LinkedIn, é um negócio impressionante como só tem gente boa. Eu vou abrir uma página dizendo assim, gente, eu sou péssimo no que eu faço, vocês vão ver. Eu sou péssimo profissional, não estudei, mas enfim, mas eu acho que a humanidade, eu acho que 2023 e com essa questão do aquecimento que assim, chegou e já chegou dizendo, olha gente, não é que chegou agora vai começar a piorar, já ferrou, tá bom? Então agora a gente precisa todo mundo baixar nossa bola e pensar em economias que não agridam mais do que já está agredindo. A questão da água, gente aí querendo privatizar a água, mas tudo bem. Essas questões todas que fazem parte do nosso dia a dia. E agora a questão climática bateu na bunda de todo mundo. Então a gente bateu. Vai ter que se unir, gente. A gente vai ter que olhar de um outro jeito, porque agora o calorzão tá aqui judiando da gente. Eu tô aqui num ar-condicionado. Só que quem está aqui na Zona Leste de São Paulo, que não está num ar-condicionado, está pelo menos 6, 7 graus mais quente do que aqui. E aí, como é que faz? Como é que explica? Então, assim, eu acho que a gente tem todo esse movimento, né, meio turbulento, vai fazer com que a gente comece a criar uma massa humana aí, que vai acabar sendo mais forte do que esses tipos que continuam aí ditando regras, entendeu? Com essa coisa que o Douglas trouxe de cada vez as pessoas com mais acesso à informação, vendo que, putz, cara, não é aqui nessa TV, não é aqui no jornalismo, não é ali que eu vou crescer, e nem no WhatsApp do tio Lupe. vai ser ali buscando coisas. E a gente está vendo trabalhos incríveis no próprio YouTube, canais incríveis, trazendo saúde mental, trazendo discussões relevantes. Então, eu sou eu creio ainda na humanidade, ainda um pouco, e acho que a gente deve ter uma mudança talvez um pouco mais significativa em 2024. Eu creio numa massa mais hegemônica, assim, sabe? Hemogênea. Hegemonêcria. Agora confundi todo mundo. Mas é isso, gente, falei demais. Ah, deixa eu só fazer uma justiça aqui. Eu falei do prêmio da PP, dos dois prêmios da PP, mas eu quero trazer também aqui, como seriedade, o Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade LGBT, ano que vem tem de novo, e esse prêmio é super sério. E a gente viu como é estar dentro de um júri tendo que levar em consideração coisas sérias, relevantes. Então esse é mais um prêmio que eu coloco na lista dos deu certo, assim, sabe? Das coisas sérias. É isso, gente. Obrigado aí pelo convite. Valeu. É nóis.
Muito bom, Lupe. Muito bom. Vou passar a palavra para a Nath para a gente já ir para essa nossa último bloco do nosso programa.
Vamos esperar. É para terminar otimista, é isso, Carol? É para a gente terminar com esse sentimento do Lupe?
Olha, segue seu coração, amiga. Segue seu coração.
Não, mas tem que ser, né? Porque se não for acreditando de que as coisas vão poder ser melhores, a gente não teria nenhum motivo para querer sair da cama. Então, eu acredito, sim, também em relações de trabalho mais justas, onde ninguém fique para trás. Eu acredito que 2024 vai trazer discussões que estarão mais alinhadas ao que, como isso beneficia meu negócio, menos sobre o quanto isso vai melhorar a imagem da minha empresa e mais como tá, mas me fala mais como isso vai mudar o ponteiro do meu negócio. Eu estou falando de discussões ligadas, obviamente, à inclusão e à diversidade, mas também ligadas a como eu reduzo os índices de burnout da minha empresa, como eu reduzo o volume de discussões sobre assédio aqui, que nós não estamos conseguindo tratar, e obviamente isso está prejudicando o clima, a qualidade de vida das minhas pessoas, eu estou perdendo pessoas por conta disso. Eu acredito que essas discussões vão se tornar cada vez mais sérias, e menos discussões e mais práticas, né? Porque por mais que a gente acredite muito na capacidade da educação ser uma forma de levar a consciência das pessoas, eu estou aqui representando, acho que um pouco da Marta também, que também é uma palestrante e leva esses conceitos, a forma como a gente educa precisa estar atrelada a como a gente muda processos, porque a cultura nada mais é de tudo que a gente faz no pequenininho todos os dias. Então, para mudar a cultura, eu mudo o que eu estou fazendo agora, no pouquinho, no pequenininho. Né? Não a cor das paredes, se tem a sinuca lá na área de convivência, né? Não é essa a cultura. A cultura é como eu faço o meu dia a dia, como eu tomo decisões ou como eu não tomo. Né? Então, é isso que a gente precisa ver de diferente. E eu quero acreditar, sim, que os processos vão começar a refletir aquilo que as empresas já estão discutindo em caráter educativo. Né? Ver agora isso acontecendo nas práticas.
Muito bom, Nath. Muito bom. Obrigada. Obrigada pela fala. E eu vou passar para a Martinha.
Bom, estamos juntos. Lupe, Nath,
Carol. Estou sentindo um otimismo no ar, cara. Está terminando com um otimismo.
Está
legal, cara.
E a Nath, eu sei que todo mundo aqui pensa do mesmo jeito. Se a gente não acreditar, a gente não levanta. E eu digo isso porque eu acho que, como nós trabalhamos com esse tema, a gente tem mais acesso a relatos, a gente enxerga com olhos mais claros e limpos, né, o que está acontecendo no mundo, e, portanto, isso nos atinge muito. E, às vezes, só dá vontade de parar, sentar em posição fetal e chorar. Mas isso não é uma opção, assim. Quer dizer, a gente faz, mas depois precisa levantar e continuar, né? E eu acho que... Eu vi aqui a Nath falou sobre ESG de palco. Isso acontece pra caramba. Mas eu ainda acredito que o ESG... pode ser capaz de promover algumas transformações no próximo ano. E explico. O ESG, ele vem do sistema financeiro, né? E a gente sabe que um grande motivador de mudanças é o motivador financeiro. A gente sabe que essa... Eu tô vendo, estou sentindo um apoio aqui da garotada. Estou sentindo um apoio da garotada. A gente sabe que um grande motivador vem da questão financeira, do lucro, né? Mas as empresas, elas têm um papel social. É importante isso, né? Quando a gente assina o papel que nos transforma em CNPJ, lá fala sobre o nosso papel social, sobre o papel social de uma empresa. Tem um documentário que eu adoro, e eu espero que eu fale o nome certo, que é Quem Se Importa, da Mara Mourão, eu acho que é esse o nome, tá? Mas é da Mara Mourão, e lá tem uma fala do Wellington Nogueira, que é do Doutores da Alegria, ele fala, por que as empresas precisam ter uma área de responsabilidade social no lugar de serem socialmente responsáveis? Essa é uma pergunta que eu me faço e que eu procuro levar para os lugares onde eu vou. A gente não tem pessoas B, a gente não tem pessoas insubstituíveis, a gente tem posições que são substituíveis, mas as pessoas, desculpa, eu acho que eu falei errado, né? A gente não tem pessoas substituíveis, as pessoas são insubstituíveis, o que a gente tem são posições que são substituíveis, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração nas empresas. Eu acho que o ESG, como o ESG estabelece processos, né, Nath? Então, eu acredito muito que isso pode promover mudanças nas empresas. Eu acho que isso é o que vem por aí. Agências e o mercado de comunicação são fornecedores e essa cadeia de fornecedores, ela é avaliada, ela... Enfim, agora com a ESG, ela tem que ser avaliada constantemente pelas empresas contratantes. Né? Então, eu acredito que isso que vem por aí pode provocar mudanças pequenas, passo a passo de novo, mas sim, é um potencial provocador de mudança.
Muito bom, gente.
Show.
Bom, vamos lá. Até um disclaimer antes de eu contar um pouco sobre tendência para 2024. Eu sou um entusiasta do transhumanismo, que é um conceito onde o humano convive com tecnologia em pró, né, da sua qualidade de vida e da melhoria de todos os aspectos de vida nosso, né? Pessoal, de relacionamento, de lazer, de entretenimento, de trabalho. E olhando pouco que a gente viu em 2023 para 2024, acho que tem alguns pontos que a gente vai ter de transformação no nosso entendimento como sociedade. O primeiro dele é uma nova classificação das etapas da vida, né? De infância, adolescência, talvez uma primeira juventude, uma segunda juventude, aí passando por talvez, né, a terceira idade, que a gente chamava, né, antigamente. Não vai ter mais, não é terceira idade. A terceira idade vai ser uma terceira idade produtiva. E a gente talvez esteja falando de uma quarta idade de pessoas vivendo acima de 80 anos, até 100 anos. E como é que a sociedade vai se organizar para lidar com tudo isso, né? Eu acho que esse é um grande ponto de discussão para o ano que vem a reboque de uma série de outras iniciativas, né? Por exemplo, a gente está falando sobre inclusão no mercado de trabalho, as empresas responsáveis por, né, fazer com que isso também aconteça, mas a gente deve perceber nos próximos anos, e de forma mais acentuada, o movimento da transformação do mercado de trabalho para uma força cada vez mais autônoma, né, se conectando em trabalhos ao longo da sua jornada, que vai ter talvez não seja uma empresa, mas seja um organizador que vai entregar ali tarefas distribuídas de forma gamificada, e você vai construir, né, principalmente a parte de serviços. Obviamente tem, vou falar um pouco sobre retail e mídia também, que acho que é uma transformação do varejo que vai gerar muita experiência, mas a gente deve ter uma transformação disso. Então, além da empresa ter essa responsabilidade social, cada um de nós vai ter uma responsabilidade social, e a gente vai ter que também pensar, voltar naquele ponto que a Marcia falou, pensar no coletivo, porque a gente deve ter uma descentralização, e mais uma vez eu falo, o poder, ele vai ser diluído. E uma vez o poder diluído, cabe cada um de nós a responsabilidade também de transformar esse coletivo numa forma mais sustentável. Um outro ponto que vem da descentralização, que acho que vai acelerar esse movimento, é a questão da descentralização econômica. Assim como no SV vem numa base, né, das ODSs presas ali, numa questão de empresas que principalmente são listadas em bolsa, mas que também essa boa prática vai ter que ser desencadeada em toda a cadeia, né, de fornecedores, até para as empresas poderem estar em compliance com isso. A gente tem hoje um movimento muito focado através de Web3, blockchain, criptomoedas, que estão criando movimentos de descentralização de macroeconomia. Então, isso dá muito mais acesso, muito mais poder e muito mais transparência, né, saindo dos grandes conglomerados financeiros mundiais e nacionais. Tem uma questão muito importante que tem que ser levada em consideração, que é toda a parte de regulamentação feita através dos governos, que isso também é um ponto de checking importante para ser validado, autorregulamentado ou não. Mas isso, de fato, também cria um ambiente de descentralização de poder econômico. Né, a reboque de guerras e coisas que estão acontecendo, né, de países aí entrando em conflito, os modelos de movimentação de blocos econômicos também estão passando por transformação e descentralização, que por um lado é ótimo para a sociedade, né, que põe muito mais gente dentro dessa jornada, mas ao mesmo tempo a gente tem ali uma questão, de fato vamos fazer, como vamos fazer e qual será a coletividade que cada um de nós vai promover dentro de todo esse cenário. Quando a gente descentraliza poder, a gente precisa também se organizar como sociedade para poder fazer com que isso se torne coletivo. Então, por isso que eu acho que é importante toda essa transformação da educação, nessa questão da gente poder dar acesso à informação às pessoas, né, com qualidade. E um ponto que eu acho que pega em tudo isso é a curadoria, né, que a coletividade vai necessariamente ter quem são os curadores disso, né, a partir do ponto que nem tudo é verdade, né, e isso tem que gerar um poder de reflexão, mas a gente também tem que ter ali dentro dessa descentralização de informação e poder quem são os curadores, para a gente não poder cair em pegadinhas que já existem, né, e que elas possam ser intensificadas também dentro dessa jornada onde a gente tem cada vez mais acesso à informação. E, por fim, para fechar aqui, dois outros pontos. Primeiro, a gente vai, dentro do mercado de comunicação, publicidade e propaganda, ter cada vez mais chance de customizar a entrega de conteúdo, de impacto e de experiência para os nossos consumidores e clientes. Então, acho que isso vai crescer de forma muito forte, né, usando a tecnologia a favor disso. Então, e onde eu acredito que talvez a gente tenha uma quebra das grandes agências, empresas e capacidade de absorver mais empresa de menor porte, que vai ser necessário de mais profissionais para poder fazer essa entrega. Então, quando a gente pensa assim, a inteligência vai suprir mercado de trabalho, até certo ponto sim, mas cria oportunidade para que as pessoas se desenvolvam e atendam também cada vez mais essa necessidade de customização e fragmentação da comunicação. E último ponto, para falar sobre meio ambiente, que eu acho que é um ponto que chama a atenção da gente aqui também, né, vocês falaram sobre aquecimento global. O nosso grande problema ainda hoje é a matriz energética. Né? A gente tem uma matriz energética, principalmente fora aqui do Brasil e da América do Sul, é muito focada em carvão e petróleo. Né? As energias renováveis, como eólica e como solar, têm crescido, mas o parque de instalação delas talvez não supra, principalmente a escala industrial, que é o que consome mais hoje, principalmente se a gente pegar a Europa na geração de energia para a indústria, para poder fazer aquecimento, uma série de coisas, e matriz também americana, mas uma matriz que estava lá no passado, que obviamente tem todas as preocupações em relação à segurança e que tem se transformado, é a energia nuclear. Ela é uma energia limpa, até certo ponto, e ela tem obviamente seus riscos, mas uma coisa que a gente viu, inclusive no Innovation Week, e o Brasil está participando desse programa de desenvolvimento de matriz energética nuclear, é produzir usinas de menor porte, que se instalam em localidades, cidades, bairros, e que vão ajudar a fazer uma descentralização importante do consumo e geração de energia, obviamente elétrica, que é o que ela traz depois na ponta, e que isso deve fazer uma grande transformação na matriz energética mundial. Então, talvez a gente tenha um caminho a ser seguido aí através dessas tecnologias emergentes e inovação para a transformação e diminuição de emissão de gases poluentes, né, e acho que esse é um ponto que talvez devemos colocar no nosso radar e o que essa matriz energética vai trazer de impacto dentro dos negócios, obviamente dentro da indústria de comunicação, passando pelo ESG. Então, essa é uma aposta, não é para 2024, é uma aposta de 2030, 2035, mas a gente deve ter talvez ali um grande transformação dessa matriz energética de carvão e óleo, passando pela energia nuclear, só que dentro de uma nova tecnologia muito mais segura, limpa e descentralizada. Mais uma vez, falando do ponto de descentralização, a gente vai ter cada vez mais esse fator presente e na geração de energia.
Será que tudo isso vai beneficiar o Palmeiras? O Palmeiras vai ter Mundial ano que vem? Porque não, do jeito que se a gente olhar o retrocesso... Gente,
olha, se nós vamos entrar nessa discussão, a questão não,
vai falar do Palmeiras agora,
Não, ninguém fala mal do Palmeiras,
jamais.
A altura do
campeonato.
Não falei mal. Não falei mal.
Ninguém fala mal do Palmeiras aqui.
Não. Só te perguntei se em 2024...
E a resposta é sim.
Será que o Mundial vem, Lupe?
Putz,
eu espero que sim, cara.
Mas vamos lá.
Gente, eu acho que quem não é palmeirense não fala sobre o Palmeiras, tá certo aqui ou não? Vamos combinar?
Eu sou palmeirense.
Ah, então tá, Carol. Então
eu quero que o Mundial venha. Sim, não aguento mais essa piadinha, gente. Chega. Mundial, pelo amor de Deus. Para com isso. Mas, gente, acho que muito legal, assim. Acho que tudo que vocês colocaram, acho que faz a gente refletir muito sobre... Acho que a gente, de novo, né, trazendo, depois de tantos anos, assim, a gente, né, viveu aí uma pandemia, viveu esse isolamento, acho que todo mundo sofreu, sim, com a solidão, a gente viu o mundo ficar, a discrepância, né, econômica crescer absurdamente nesse período, né, e acho que com essa conversa que a gente teve aqui hoje, acho que o nosso otimismo está, de novo, está justamente nas relações, né, nas pessoas, no ser humano, né, e em como a gente consegue se reinventar enquanto sociedade ou nos nossos espaços de trabalho, né, para ir quebrando, né, esses dois, vamos dizer assim, dois grandes blocos, que na verdade um bloco é muito menor, né, um bloco de poder muito menor, contra um bloco que é a maioria, né, assim, maioria, porém minoria, né. E gostei muito, assim, acho que a gente precisa encerrar. Eu queria só trazer mais alguns pontos também que eu acho que pode ser, acho que vão ser pautas que serão discutidas, acho que coisas que a gente vai ver acontecer em 2024, mas eu não vou me aprofundar, vou deixar isso para pautas para os próximos AppCasts do ano que vem, mas eu vejo muito assim, né, acho que estou muito alinhada com o Douglas no sentido das inteligências artificiais, elas realmente serem um braço direito, acho que dos profissionais do mercado, né? Eu acho que isso vai ser cada vez mais presente no dia a dia da nossa profissão, e eu acho que quem for contra vai acabar ficando... eu não gosto de falar isso, vai ficar para trás, não gosto muito dessa expressão, mas acho que assim, vai ter alguma dificuldade, acho que a gente vai ter que se adaptar. Eu entendo que, assim, acho que, né, de gostar muito desses tópicos de tecnologia, de internet, acho que a gente teve ali, quando surgiu a internet, a gente teve uma mudança, né, na como a sociedade se comportava e tudo mais, aí a gente teve ali, de novo, quando vieram as mídias sociais, né, assim, a gente também teve essa mudança cultural, e eu acho que as inteligências, elas vão trazer esse movimento de mudança, de como a gente lida culturalmente, socialmente, né, profissionalmente, eu acredito muito nisso. Eu acho que também tem outra pauta que vai começar a ser muito debatida, não começar não, já está sendo muito debatida, mas eu acho que em 2024 a gente vai ver discussões mais acaloradas, principalmente dentro do nosso mercado, com relação ao futuro do trabalho, no sentido da forma de trabalho, né, do tipo, a gente vem, né, de um período que, né, todo mundo está muito acostumado a trabalhar presencial, aí vem uma pandemia, todo mundo trabalha remoto, e agora a gente tem, principalmente a geração Z, que acabou entrando no mercado, né, nesse período mais remoto, né, do que presencial, tendo esses conflitos de, tipo, de formas de trabalho, né, e a gente, é a geração que está vindo, a geração que começa a ser contratada, a geração que vai trabalhar, eu acho que a gente vai ter embates ainda muito grandes, né, de, tipo, né, de C-levels, né, de presidências querendo presencial, porém a força de trabalho não querendo trabalhar presencial. Eu acho que a gente ainda vai ver muita discussão nesse sentido, de novo, dentro dessa nossa bolha, do nosso mercado que permite isso, que a gente sabe que não são todas as profissões, todas as indústrias que permitem isso. E, para encerrar, também estou muito com vocês no ESG, né? Saíram, acho que, pesquisas agora recentes falando que o consumidor está mais atento às empresas que praticam, né, o ESG. Né? Então, acho que assim, a gente já tem, por mais que tenha vindo do mercado, né, do dinheiro, né, as pessoas, acho que o consumidor já está começando a ter alguma consciência, e eu acho que realmente a gente vai começar a ver mais na prática a escolha sendo feita nesse sentido, né, do tipo, de novo, acho que aí também acaba entrando em algumas bolhas que a gente sabe que tem uma parcela da população que é grande, que escolhe pelo preço. Né? Mas eu acho que a gente vai começar a ver essa discussão, sim. Se vê, não, já estamos vendo, acho que vai ter mais uma pegada mais de revolução mesmo. Mas acho que é isso, gente, muito obrigada. Como eu falei lá no começo, é o nosso último ABPcast do ano, número 150. Quero agradecer a Compasso Collab, mais um ano com a gente aqui, fazendo esse programa incrível. Agradecer nossos convidados, Douglas, Natália, Alê, Marta, o Adão, que tentou também participar, e a Mari, que participou um pouquinho, mas esteve ali com a gente. Quero agradecer todo mundo, agradecer todos os nossos ouvintes que acompanharam a gente ao longo desse ano. Se preparem que em 2024 teremos muitas novidades, mudanças, e estou ansiosa, estou otimista também, cansada, mas otimista, isso é muito bom. E é isso, gente, obrigada por tudo, e bom fim de ano.
Valeu, gente!
Falou! Um beijão!